1, 2, 3. Ele contava antes de soltar o ar pela boca e respirar fundo novamente. Em mais uma tentativa de acalmar seu coração e, quem sabe, respirar normalmente. Ele já estava há tanto tempo dentro daquela cabine que nem o mau cheiro do banheiro o incomodava mais. Ramiro não tinha consciência de quanto tempo havia se passado. O único pensamento que passava por sua cabeça é que ele deveria se recompor e sair o mais rápido possível daquele banheiro. Apesar disto, suas pernas não se moviam. Ele sabia que ao sair por aquela porta, ele estaria condenado. Ele tinha que ser homem e sair com suas próprias pernas trêmulas. Ramiro repetiu a sequência de números mais uma vez, em um tom forte e decidido. Assim que saiu da cabine, se deparou com sua imagem no espelho. O homem que via em sua frente não era o mesmo Ramiro que ele já havia sido algum dia. Sua pele pálida, um magrinho excessivo e os olhos fundos e pesados evidenciavam que ele precisava de umas boas horas de sono. Dormir era um luxo que ele não tinha há algum tempo. Aquela noite seria a noite onde ele tentaria colocar o sono em dia. Ramiro havia conseguido roubar um calmante do estoque do IML e tomaria quando estivesse nos lençóis de sua cama. Todavia, tudo o que Ramiro planejava estava predestinado ao fracasso. Seu plano de ter uma boa noite de sono seguiu o mesmo caminho. Agora ele estava ali, em um banheiro sujo de uma boate, caminhando em uma corda bamba, indo em direção à sua perdição. Por anos, Ramiro renegava a trilha que lhe era imposta das formas mais estranhas e assustadoras possíveis. Ele corria do seu destino como o diabo corre da cruz. Apesar de todo seu esforço, não tinha para onde correr. Cada nova esquina escura o fazia lembrar de quem era e as consequências de ser quem era. Um pacifista em uma família que cantava e dançava ao som de melodias caóticas. Ele sabia que o dia havia chegado. Que, ao passar daquela porta do banheiro, toda sua trajetória seria jogada no lixo. Tudo se perderia para sempre. Ramiro, mesmo sabendo que era seu fim, pegou o caminho mais longo. Atravessou a passos lentos a pista de dança do último suspiro, analisando cada um dos personagens que estavam presentes naquela noite movimentada. Ramiro admirava como as pessoas radiavam uma luz diferente enquanto bêbadas, e como estavam predestinadas a fazerem coisas estúpidas na mesma proporção. Em uma lentidão medonha, Ramiro conseguiu cruzar a pista e chegar até a saída de emergência. A cada novo centímetro que se aproximava daquela porta camuflada ao lado da lixeira, ele se despedia e pensava no que deveria ter feito. Fugido, corrido para o outro lado do mundo, ter mudado de nome. Você deve enfrentar seus pesadelos, Ossinho. Era o que sua mãe falava para ele quando criança. Foi isso que ele fez ao longo de sua vida. E repetiu naquele momento. Caminhando até aqueles monstros dos seus sonhos. Caminhando para aquela que deveria ser sua família. Bateu rapidamente 3 vezes na porta e uma devagar. Olhou ao redor, verificando se havia alguém o seguido. A porta foi aberta para seu primo, Pedro, em seu porte que sempre assustava Ramiro. Até que enfim a donzela saiu do banheiro, comentou Pedro, abrindo o caminho para que Ramiro entrasse no galpão. Era um local grande, mal iluminado e com várias infiltrações nas paredes. Em uma parte, não muito afastada, estavam os demais, sentados como deuses do Olimpo, sendo que na verdade eram os próprios cavaleiros da destruição. Doce Ramiro, se decidiu? Perguntou carinhosamente sua prima, que estava sentada em uma posição de meditação com os olhos fechados. Já, disse trêmulo, após buscar toda a força dentro de si para continuar. E a resposta continuou sendo não. Sua prima, antes com os olhos fechados, rapidamente mudou de feição, encarando com um sorriso gigante e um olhar vedrado. Ela virou a cabeça para o homem que estava à sua esquerda. Você me deve 100 libras, Max, disse sorrindo antes de descer da mesa e se dirigir a passos lentos e precisos até Ramiro. A diferença entre ambos era grande, mas sua prima olhava profundamente para Ramiro. Ramiro sempre se sentia ânsia toda vez que encarava aqueles olhos castanhos esverdeados, iguais aos da sua mãe. A memória de afeto e amor era rapidamente rasgada pelos olhos vazios e dissimulados de sua prima. Então você não vai nos ajudar? Perguntou retoricamente. Por quê? Eu fiz um juramento. Um juramento que é mais importante que sua família? Ramiro sabia que suas próximas palavras dariam início à escavação de sua própria cova. Não havia mais volta. Sua prima suspirou e deu uma gargalhada gostosa, como se as palavras de Ramiro fossem uma piada e não a comprovação de que aquele homem não colocaria seus princípios pessoais acima dos de sua família. Você é realmente uma boa pessoa, Ramiro. Um homem de palavra. Se aproximou dele, alisando com seu rosto pálido. Mas admiraria mais se você fosse um homem de princípios e colocasse sua família em primeiro lugar. A unha de sua prima que acariciava o rosto de Ramiro foi cravada em sua pele, o arranhando e deixando um rastro de sangue em seu rosto. Ela se virou de costas e fez um movimento com a cabeça para que os seus capangas o pegassem, arrastando o rapaz até a parte mais afastada do galpão. Lá haviam dois homens, amarrados em ganchos no teto. Pedro se aproximou deles, tirando os capuzes, que cobriam seus rostos desfigurados, revelando Arthur e Marco Castro, dois membros do grupo rival dos Oliveiras. Os homens ali, quase sem vida, foram capturados em uma emboscada armada pelos cavaleiros, em busca de informações cruciais sobre uma mercadoria. Contudo, ambos deram um túmulo. Durante duas semanas, conseguiram aguentar as várias sessões de tortura que os cavaleiros realizaram contra eles, sem dizer uma só palavra, selando seus destinos e, consequentemente, o de Ramiro. Sabia? Eles são como você, docinho, disse sua prima, olhando os homens como se fossem uma pintura complexa em um museu. Homens de princípio, leais à sua família. Eles aguentaram com todas suas forças tudo o que aconteceu, em honra daqueles que têm o mesmo sangue deles. Nesse ponto, eles são bem diferentes de você. A mulher começou a caminhar, parando em frente a Ramiro e seus capangas. Com as mãos para trás e um grande sorriso no rosto, perguntou: qual você escolhe? A questão saiu leve, como se Ramiro tivesse a opção de escolher entre um sorvete de flocos ou de chocolate, como se ele não tivesse sendo obrigado a escolher qual dos dois ia matar. Vai, diga logo, senão vai ter que ser os dois, comentou irritada pela demora do seu primo. Gregório, traga a graciosa, gritou a mulher para o outro intrigante dos cavaleiros que estava sentado, jogando, como se tudo o que acontecesse ao seu redor não fosse nada demais. Graciosa era uma pistola de prata com pequenas pedras de rubi entalhada. Essa arma estava na família Oliveira há uns bons anos. Era uma delas, se não a melhor herança da família, dada sempre para a primeira mulher ao nascer em cada geração. Aruna era a portadora daquela arma, e naquele momento cedia para que Ramiro a pegasse. Vou deixar você usá-la, afinal, é seu primeiro, e as primeiras vezes precisam ser memoráveis. Um dos capangas pegou a arma da mão de Aruna e colocou na mão trêmula de Ramiro. Se o capanga não tivesse continuado a segurar, a pistola teria encontrado o chão no minuto que o cano frio encostou na pele do rapaz. Ramiro revirou sua memória e recordou de toda sua história e trajetória, buscando se afastar mentalmente o máximo que pudesse daquela situação. Em toda sua vida, ele correu de sua predestinação. Buscou refúgio nos livros e escolheu, sem saber ao certo por quê, salvar vidas através do curso de medicina. Apesar de todo seu esforço como médico de emergência, algo dentro de sua consciência lhe dizia que, mesmo salvando vidas diariamente, o que ele fazia era inútil. Ele nunca podia trazer ninguém dos mortos. Então, ele escolheu trabalhar justamente com cadáveres. Afinal, eles não precisavam ser salvos, mas sim saberem o motivo de terem morrido. Ali, naquele momento, ele estava com uma pistola em suas mãos, apontando para um homem que sabia que seu fim havia chegado. Ramiro ceifaria uma vida. Só não olhe nos olhos. Na primeira vez é sempre angustiante vê-los se apagarem, disse Aruna. Ramiro não soube o que aconteceu depois daquela fala. Seu cérebro desligou. Estava acordado, vendo os corpos sendo atingidos por balas, mas não sabia se era ele que atirava. Via as auras daqueles seguirem, deixando para trás somente as cascas. O que restava eram grandes pedaços gigantes de carne pendurados, prontos para o abate do açougueiro. Despedaçaria cada um deles e destruiria qualquer vestígio de sua existência. Horas depois, Ramiro sentiu o aperto dos capangas ficarem leve e soltarem ele. Seus joelhos chegaram ao chão, ao mesmo tempo que seu estômago liberava todo o amargo que estava dentro de suas entranhas. O galpão tinha um cheiro forte de sangue, solda cáustica e vômito. Que isso sirva de lição para ti, docinho. A voz seguiu como um tapa, tirando Ramiro de seu estado dormente. Fraco, ele olhou para a mulher vestida de branco. Ela parecia um anjo, com aquele sorriso claro e aqueles olhos esverdeados. Por um momento, Ramiro acreditou que morrera. Mas o cheiro de sangue era forte demais e só comprovava que seus sentidos ainda funcionavam. Ele não morreu, mas desejou que tivesse. Aquela não era um anjo, era um demônio.
Uma produção Vertebral. Texto escrito e narrado por Pinho. Edição por Zé.